Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Riqueza das Nações, uma investigação sobre sua natureza e suas causas, de Adam Smith. É uma das obras fundadoras da economia política moderna e um marco intelectual do iluminismo escocês. Publicado originalmente em 1776, o livro procura explicar de onde vem a riqueza de um país, como ela cresce, e quais condições institucionais favorecem a prosperidade. Mais do que um tratado técnico, a obra combina filosofia moral, análise econômica e reflexão social, examinando temas como divisão do trabalho, acumulação de capital, preços, salários, lucros, comércio internacional e o papel do Estado. Smith escreve contra as limitações do mercantilismo e defende que a coordenação dos interesses individuais, sob regras de justiça e concorrência, pode gerar benefícios coletivos. Por isso, o livro permanece central para entender as bases do liberalismo econômico e os debates contemporâneos sobre mercado, trabalho e intervenção pública. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a divisão do trabalho como motor da produtividade. Um dos argumentos mais conhecidos de Adam Smith é que a riqueza cresce quando o trabalho é dividido em tarefas especializadas. O exemplo da fábrica de alfinetes serve para mostrar que a mesma quantidade de trabalhadores produz muito mais, quando cada um executa uma parte específica do processo. Isso ocorre porque a especialização reduz o tempo perdido na troca de tarefas, melhora a destreza de cada trabalhador e estimula a invenção de máquinas e métodos mais eficientes. Smith usa esse princípio para sustentar que a produtividade não depende apenas de esforço, mas da organização social do trabalho. Ao fazer isso, ele desloca a atenção da riqueza acumulada para a capacidade produtiva dessa sociedade. A divisão do trabalho também tem uma implicação importante, ela amplia a interdependência econômica, tornando a produção mais complexa e exigindo mercados maiores para absorver os bens gerados. Assim, o livro não trata a produtividade como um detalhe operacional, mas como a base estrutural do crescimento econômico. Em segundo lugar, mão invisível e coordenação dos interesses individuais. A noção de mão invisível é central para entender a defesa smithiana do mercado. Smith sugere que quando indivíduos buscam legitimamente o próprio interesse, eles podem contribuir para resultados sociais úteis sem intenção deliberada de fazê-lo. A importância dessa ideia está em mostrar que a ordem econômica não precisa depender de um comando central permanente para funcionar de modo eficaz. Em vez de imaginar a economia como algo totalmente planejado de cima para baixo, Smith confia na interação entre oferta, demanda, concorrência e escolhas privadas. Isso não significa ausência de regras, mas coordenação espontânea sob instituições estáveis. A ideia também ajuda a explicar por que certas decisões descentralizadas podem gerar melhor alocação de recursos do que controles excessivos. Ao mesmo tempo, Smith não transforma o egoísmo em virtude absoluta. Ele pressupõe um quadro moral e jurídico que contém abusos. A mão invisível, portanto, não é uma fórmula mística, mas uma teoria sobre como incentivos individuais podem ser compatíveis com prosperidade coletiva em mercados competitivos. Em terceiro lugar, crítica ao mercantilismo e defesa do comércio livre. A obra se opõe ao mercantilismo, sistema que associava a riqueza nacional ao acúmulo de metais preciosos e à forte intervenção estatal no comércio. Smith rejeita essa visão porque, para ele, a verdadeira riqueza não está no ouro ou na prata, mas na capacidade de produzir bens e serviços úteis. Por isso, ele sustenta que o comércio deve ser aberto e orientado pela concorrência, e não por monopólios, privilégios ou restrições artificiais. Um ponto decisivo é a defesa da especialização. Cada país tende a se beneficiar ao produzir aquilo em que tem maior eficiência relativa e trocar excedentes com outras economias. Essa lógica amplia a riqueza total disponível e reduz desperdícios. Smith também critica tarifas e barreiras que protegem grupos específicos às custas do conjunto da sociedade. O argumento não é apenas comercial, mas político-políticas intervencionistas podem favorecer interesses concentrados enquanto encarecem bens e limitam a inovação. Assim, o livro propõe uma visão de economia internacional baseada em ganhos mútuos e na ampliação da produtividade global. Em quarto lugar, trabalho, salários e a verdadeira fonte da riqueza social, Smith insiste que o trabalho produtivo é a base real da riqueza das nações, em vez de tratar a prosperidade como resultado de tesouros acumulados ou da simples posse de terra. Ele mostra que a geração de valor depende da atividade dos trabalhadores e da organização da produção. Dentro dessa lógica, a análise dos salários ocupa lugar importante, porque remuneração e crescimento econômico estão ligados. Quando a economia se expande, a demanda por trabalho tende a aumentar. Quando os salários se deterioram, a própria vitalidade da sociedade pode ser enfraquecida. O ponto é relevante porque Smith não separa a economia de condições sociais mínimas. Sua reflexão sugere que uma nação não pode ser realmente próspera se a maioria de seus membros vive em pobreza extrema. Isso dá à obra uma dimensão ética e institucional. O progresso econômico precisa ser compatível com a dignidade do trabalho. Ao enfatizar esse vínculo, Smith desmonta a ideia de que riqueza nacional e bem-estar dos trabalhadores são objetivos opostos. Para ele, eles estão profundamente conectados. Por último, o papel do Estado, a justiça e os limites do laissez-faire, embora seja associado ao livre mercado, Smith não defende a abolição completa do Estado. Sua posição é mais precisa: o governo deve limitar-se às funções que o mercado não cumpre bem, como justiça, defesa, proteção da propriedade e certos investimentos públicos. Esse ponto é essencial para não reduzir a riqueza das nações a um elogio simplista da ausência de intervenção. Smith reconhece que mercados precisam de ordem jurídica e de instituições confiáveis para funcionar. Ele também entende que obras e serviços de interesse comum, como infraestrutura básica, podem exigir ação estatal. Ao mesmo tempo, critica intervenções que distorcem preços, sustentam monopólios ou transferem custos ao público sem benefício coletivo. Outro aspecto importante é a dimensão moral. Comércio e lucro são legítimos quando submetidos à justiça. Essa combinação de liberdade econômica com limites institucionais torna a obra mais complexa do que muitas leituras posteriores sugerem. O livro permanece relevante justamente porque não oferece um dogma, mas um modelo de equilíbrio entre iniciativa privada, concorrência e autoridade pública. Em conclusão, A Riqueza das Nações deve ser lida por estudantes de economia, administração, ciência política, história e por qualquer leitor interessado em entender as bases do capitalismo moderno. Também é útil para quem deseja comparar diferentes visões sobre mercado, trabalho, comércio internacional e papel do Estado. Seu valor prático está em mostrar como produtividade, especialização, incentivos e instituições se conectam na formação da riqueza. Seu valor intelectual está em revelar a origem de debates que continuam atuais. O livro se destaca entre obras da mesma área porque não é apenas um manual econômico. É uma investigação ampla sobre comportamento humano, organização social e justiça. Smith analisa o funcionamento da economia sem separar totalmente eficiência e moralidade, o que dá ao texto uma profundidade rara. Mesmo sendo um clássico do século ele continua oferecendo uma estrutura de pensamento muito útil para interpretar problemas como monopólios, desigualdade, regulação e comércio internacional. Por isso, a obra permanece essencial não só como referência histórica, mas como ferramenta de compreensão crítica do mundo econômico contemporâneo. Se você quiser apoiar Adam Smith, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!